Sob a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início na 8ª sessão ordinária de 2018. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adeus Silveira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amancio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Nézio Xavier Lemes. Maria Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizako.
Presente.
Todos os vereadores presentes.
Convido o senhor vereador Benedito Alves dos Santos para ler uma passagem da Bíblia.
Senhor, os gentios invadiram a vossa herança, profanaram o vosso santo templo, fizeram de Jerusalém um montão de ruínas. Amém.
Em votação, a ata, 7ª sessão ordinária, 2018. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Aprovada a ata por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da matéria recebida.
Ofício 278/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, cumprimentando-o inicialmente, vimos respeitosamente a presença de Vossa Senhoria e atenção ao protocolo acima epigrafado, informar que a Administração Municipal tem interesse sobre o imóvel pertencente a esta Igreja Casa Legislativa, onde está instalada a EJUP. Desta maneira, solicitamos que se proceda à doação dentro dos procedimentos legais. Restrito ao exposto, enviamos nossas considerações de apreço e estima. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Convite. A Prefeitura Municipal tem a honra de convidar a todos para participar da audiência pública do Plano Municipal de Segurança, data 5/4/2018, local Barracão do Roque, em frente ao campo de futebol, bairro do Piratuba. Horário às 18h30. O prefeito Dirley Salas Ortega, convida para o desfile cívico em comemoração ao 161º aniversário de Araçoiaba da Serra, sábado 7 de abril de 2018, às 16h, na Praça Coronel Almeida. Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, prefeito Dirley Salas Ortega.
Os ofícios e o convite se encontrarão à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Leituras do requerimento.
Requerimento 25/2018 solicita informação sobre os equipamentos e serviços prestados pela Casa da Agricultura. Senhor Presidente, considerando que a economia do nosso município está concentrada na agricultura, considerando que se a economia vai bem, o comércio, lojas, supermercados também vão bem. Considerando que o modelo capitalista de nosso país cabe ao empreendedor buscar formas de administração melhor e mais eficiente na melhora da sua produção, a fim de garantir uma melhor comercialização de seus produtos e um melhor relacionamento com os compradores, requer obedecer as formalidades regimentais e, ouvido o egrégio plenário, seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Quais são as orientações técnicas oferecidas aos pequenos produtores para sua produção e lucratividade pelos técnicos da Diretoria Agrícola do município? São feitas visitas nas propriedades? 2. São efetuadas análises da terra em apoio ao pequeno agricultor? 3. Os tratores da Diretoria Agrícola atendem a contendo as solicitações dos agricultores? 4. Existe cronograma dos serviços executados pelos tratores, encaminhar cópia dos últimos 3 meses. 5. Qual a durabilidade dos tratores e equipamentos, isto é, sobrevida, dos mesmos, tendo em vista que estão sempre em manutenção? Requer ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Tem como presente requerimento trazer ao conhecimento melhor da realidade da Diretoria Agrícola no amparo ao pequeno agricultor e buscar caminho para alavancar o processo econômico do nosso município. Plenário, vereador Roberto Rodrigues da Silva, 28 de março de 2018. Vereador Daniel Dias de Moraes.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permanece sentado, que for contra, se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 26/2018. Solicita informações sobre a conservação das estradas vicinais pavimentadas. Senhor presidente, considerando o precário estado de conservação das estradas vicinais pavimentadas em nosso município, considerando que somente os serviços paliativos de tapa-buracos não solucionam este problema, que é a realidade de muitos bairros da zona rural, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal o seguinte questionamento de interesse público. 1. Existe projeto ou planejamento para realizar o reacapamento das estradas vicinais do nosso município? Em caso afirmativo, qual o cronograma dos serviços e recursos orçados? Em caso negativo, quais as providências que a administração municipal tomará para solucionar o problema? Requeiro ainda que seja encaminhada esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento a fim de obter um posicionamento do Poder Executivo quanto ao referido assunto, uma vez que os munícipes clamam por uma melhor condição de tráfego nas estradas vicinais, considerando que o transporte escolar e o escoamento agrícola são prejudicados com a atual situação. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de março de 2018. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 27/2018. Solicita informações sobre a realização das obras do programa Microbacias 2. Senhor presidente, considerando a existência do requerimento 23/2017, o qual questionou informações sobre as obras de melhoria da estrada que liga os bairros das Furnas, Soares e Vila Elvio, Microbacias 2, considerando que as obras foram paralisadas há mais de um ano, requeiro à mesa e ouvido egrégio plenário, atendidos às demais disposições regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Qual a atual situação do referido projeto? 2. Qual o valor pago à empresa até o momento? 3. Qual a previsão para o reinício e término das obras? Requeiro ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. faço o presente requerimento com base na prerrogativa do vereador de fiscalizar a administração municipal no cuidado da aplicação dos recursos e na observância do orçamento. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de março de 2018. Vereador Mauro Vieira Machado.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Leituras das indicações.
Indicação 68/2018. Indica estudo para implantação de iluminação e coleta do lixo no bairro Horizonte Verde. Senhor presidente, considerando que pagamos as taxas de coleta de lixo, IPTU e Electro em dia, cumprindo os nossos deveres com municípios, considerando que quando cobrados taxas, automaticamente se entende que os serviços estão sendo prestados em melhorias e manutenção, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo formalidades regimentais, que seja realizado estudo para implantações de iluminação pública e coleta de lixo no bairro Horizonte Verde. Plenário, vereador Roberto da Silva, 21 de março de 2018, vereador Alex Pior da Silva. Indicação 69/2018. Indica manutenção no bairro Horizonte Verde. Senhor presidente, considerando que a Rua das Orquídeas é a entrada principal do bairro, onde passam vans escolares, ambulâncias e moradores do bairro, pois diga as Ruas das Flores, indica o senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção nas seguintes ruas do bairro Horizonte Verde: Rua das Orquídeas, colocar tubos na subida; Rua das Paineiras, passar máquina e cascalhar. Plenário, vereador Roberto Rodrigues da Silva, 21 de março de 2018, vereador Alex Pierre da Silva. Indicação 70/2018. Indica a manutenção da estrada no bairro do Ribeirão Grande. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo as formalidades regimentais, que seja realizada a colocação de tubos na entrada à direita, passando a ponte no bairro Ribeirão Grande, próximo às residências da senhora Silvana e do senhor Isaías Garcia. Vereador Alex Pierre da Silva. Indicação 71/2018. Indica manutenção em estrada do bairro da Boa Vista. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal, obedecendo as formalidades regimentais, manutenção, passar máquina e cascalhar no bairro da Boa Vista, sentido da rua do senhor Alcides Ribeiro. Vereador Alex Pierre da Silva. Indicação 72/2018. Indica manutenção das ruas do bairro dos Godinho. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecendo as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção das estradas na região central do bairro dos Godinhos, conforme foto anexo. Vereador Mauro Vieira Machado. Indicação 73/2018. Indica substituição de ponte por linha de tubos no bairro dos Pires. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo as formalidades regimentais, que seja realizada a substituição de ponte de madeira por uma de linha de tubos no bairro dos Pires, na estrada próximo à Capelinha, conforme fotos anexo. Vereador Mauro Vieira Machado. Indicação 74/2018. Indica manutenção da estrada no bairro dos Buenos até o bairro do Funil. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo as formalidades regimentais, que seja feita a manutenção, passar máquina niveladora e colocar pedras em uns trechos da estrada que liga o bairro dos Buenos até o bairro do Funil, passando pela propriedade da família Hess. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação 75/2018. Indica manutenção da estrada no bairro do Miguel Russo. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada manutenção, passar máquina e cascalhar o bairro Miguel Russo, próximo ao sítio Palmar, e casa de recuperação construído para Cristo, conforme fotos anexo. Vereador Alex Pio da Silva. Indicação 76/2018. Indica manutenção da rua Eurico Vieira Cardoso, considerando que os moradores, diante de não ter asfalto, as suas ruas são de terra e não tem iluminação pública, tubulação para escoamento de água e manutenção de rua. Considerando que os moradores não têm acesso a ambulância, táxis, transportes e transportes escolares, pois os veículos não sobem a rua, pois ela está sendo feitos reparos obrigatórios. Indica o senhor prefeito municipal, observe formalidades regimentais, que seja realizado manutenção, passar máquina, cascalhar e colocar tubos, fazer sangria e fazer boca de lobo na rua Eurico Vieira Cardoso, a partir do número 480, passando a chácara do senhor Wilson Picada. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 77/2018. Indica manutenção na estrada, na entrada do KM 114, sentido Piedade, Sorocaba. Senhor presidente, considerando que essa estrada liga um bairro ao outro e tem acesso à rodovia, sendo importante para o escoamento agrícola, considerando que com o serviço facilitará o serviço e colheita daquela região, com isso ajudará os produtores com acesso melhor. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, seja feita manutenção, nivelar e cascalhar na entrada do KM 114, sentido Piedade, Sorocaba, próximo ao restaurante Rei do Sul e sítio Chibata. Vereador Alex Pior da Silva.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Não tendo nem vereador nenhum inscrito para esclarecimento, para a tribuna livre, consulto os senhores vereadores. Intervalo de 15 minutos. O senhor dispensa?
Sim.
Passando a ordem do dia. Projeto de lei número 2 de 2018, da autoria do vereador senhor Daniel Dias de Moraes, com uma emenda do vereador Mauro Vieira Machado, regulamenta a concessão de títulos de cidadãos honorários de qualquer outras honrarias em homenagem de pessoas reconhecidamente tenha prestado serviço ao município. Projeto e emenda do parecer da Comissão de Justiça já foram lidos. Senhores, dispensa a leitura. Coloco em discussão a emenda. Não havendo quem queira discutir, em votação a emenda. Aquele que for favorável, permanece sentado, que for contra, que se levante. Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto. Aquele que for favorável, permanece sentado, que for contra, que se levante. O projeto aprovado por todos os vereadores. Esse aqui, né? Qual é que é esse? Mas aqui está aqui. O projeto será encaminhado à comissão. O projeto será encaminhado à Comissão em Justiça e Redação para elaboração da redação final. Não, mas aqui. Se quer, já foi lido. Se quer que ele quer ler a emenda de novo? Já foi lido a emenda. Se quer que leia de novo? É? Projeto de lei número 4/2018, da autoria do Executivo, com uma emenda da Comissão de Justiça e Redação, dispõe sobre o serviço de funerária do município de Piedade, conforme específico e outras providências. Projeto também já foi lido. Senhores, dispensa a leitura.
Sim.
Peço ao senhor secretário que faça a leitura das emendas, dos pareceres das comissões.
Emendas propostas pela Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei 04/2018, do processo 7149/2018, da autoria do Executivo. Dispõe sobre o serviço funerário no município de Piedade, conforme especifica, e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação propõe a supressão do inciso 5º do artigo 3º, por entender que não é prerrogativa da administração avaliar a conveniência e a oportunidade para conceder a licença. Trata-se de um ato vinculado, ou seja, uma vez cumpridas as demais exigências contidas nos incisos do próprio artigo 3º, qualquer empresa funerária estará apta a exercer atividade no município, evitando dessa forma a formação de um monopólio. Emenda número 1, supressiva. Suprime o inciso 5º do artigo 3º. A comissão, diante da resposta do Executivo, conforme ofício 23/2018, propõe também a supressão do artigo 4º, uma vez que o objetivo do projeto é conceder licença aos interessados que cumprir a exigência da lei, o que torna o artigo inócuo, visto que se a intenção do Executivo fosse a de concessão do serviço, ele estaria obrigado a fazê-lo por meio do processo licitatório, o que não é o caso. Fica suprimido o artigo 4º. Sala das Comissões, 28 de março de 2018. Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amâncio Vieira, vice-presidente. E Alex Pior da Silva, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, processo 7149/2018, projeto de lei 04/2018 do Executivo. Parecer: após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, Mauro Vieira Machado, presidente. Marli Aparecida Godinho, vice-presidente. Jorge de Souza Biscaia Júnior, membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos, projeto de lei 04/2018 do Executivo. Parecer: após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, Jorge de Souza Biscaia Júnior, presidente. José Nézio Xavier Lemes, vice-presidente. Samuel de Oliveira Garmães, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, projeto de lei 04/2018. Parecer: após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo do parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Samuel de Oliveira Garmões, presidente. Wagner Takeshi Yoshizaki, vice-presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, membro.
Coloco em discussão a emenda número 1. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a emenda número 1.
Peço vista, senhor presidente. Peço vista do projeto.
Coloco em votação o pedido de vista. Aquele que for favorável ao pedido de vista, permaneça sentado. O que for contra, que se levante. Pedido de vista aprovado por todos os vereadores. Tá. Senhor vereador, isso aqui vai ser, um adiamento, entendeu? Pedido de vista tem que ser por escrito. Adiamento de uma sessão. Não havendo mais projeto, nem vereadores inscritos para esclarecimento pessoal, eu declaro, informo aos senhores vereadores, após o encerramento dessa sessão, a Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura, a Prefeitura senhora Roseli Marini, prestará uma informação em frente às suas atribuições. E assim, declaro encerrado essa presente sessão. Peço ao senhor vereador Samuel de Oliveira de Guimarães, presidente da Comissão de Educação e Cultural, Saúde e Assistência Social deste Legislativo, para que presida a reunião com a Secretaria do Desenvolvimento Social.
Boa noite a todos e a todas. O motivo dessa reunião é para que haja esclarecimento por parte da secretária de Desenvolvimento Social de Piedade. E eu convido a senhora Roseli, secretária de Desenvolvimento Social, para que faça parte da mesa, por favor. Não, deixa eu só dar a sequência, ela fala. Então, tá bom. Bom, eu... Bom, eu queria dizer a todos que foi solicitado por parte da secretária, né, essa reunião e foi concedida para que ela possa dar todos os esclarecimentos, né, todo o questionamento que haja por parte da população ou dos vereadores, né, que compõem essa mesa. Tá? Então, eu gostaria agora de colocar o seguinte. Primeiro vai ser passada a palavra para os vereadores presentes, depois a secretária irá falar, e em seguida o questionamento da população, um por vez, né, para que ela possa dar explicação para cada um. Ok? Então, eu passo a palavra para a secretária. Esteja à vontade.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Quero cumprimentar a mesa, os vereadores, né? Quero cumprimentar a imprensa local, quero cumprimentar a população em geral, a nossa guarda municipal e todos aqui presentes. Na sessão do dia 19 de março, a Secretaria de Desenvolvimento Social, chamada de Diretoria de Ação Social, então, nessa sessão, sofreu duras, infundadas e caluniosas críticas por parte do Dr. Daniel, nosso vereador, fazendo afirmações de questões que desconhece, mas mesmo assim os fez e de maneira cruel. Eu vou passar para vocês os números dos atendimentos que nós temos hoje na Secretaria de Desenvolvimento Social, principalmente no CREAS, que é o órgão, que é o equipamento da secretaria que presta assistência ao migrante e ao homem de rua, que foi a pauta levantada na reunião do dia 19. Então, em 2015, nós atendemos com passagens 123 migrantes. Essas 123 pessoas, elas estariam hoje dentro do nosso município causando problemas, mas elas foram prontamente a ser atendidas e foram solicitar passagem para ir a outro lugar e nós fornecemos. Isso em 2015. Em 2016, foram 228 atendimentos com passagens. Em 2017, 146. E hoje, até o dia de hoje, em 2018, 120 atendimentos. De 2015 até hoje, foram um total de 617 atendimentos com passagens. Será que essa secretaria, ela não está fazendo nada, como afirmaram na sessão do dia 19? Será que nós estamos fechando os olhos, vereadora Marli, como a senhora afirmou? Será que estamos fazendo isso, doutor Daniel? Que o senhor foi assim, muito duro conosco, sem conhecer o nosso trabalho. Internações. Em 2016, 38 internações. Em 2017, 59. Em 2018, até hoje, 18 internações. Num total de 110 internações. Pessoas em situação de rua, em novembro de 2016, 30 pessoas. Em fevereiro de 2017, 10 pessoas. Hoje, 10 pessoas, sendo que 6 deles têm endereço fixo em Piedade. Apenas 4 pessoas que estão hoje em situação de rua não têm casa em Piedade. Mas os que ficam fazendo baderna ali no Coreto, como tem incomodado muito a população, eles têm endereço fixo. E quem quiser, esses endereços, eles estão disponíveis na secretaria. Nós temos o nome, nós temos o endereço, nós conhecemos a vida de cada um desses cidadãos. Eu vou passar para vocês um pouquinho a situação dos municípios ao nosso redor. Na cidade de Biúna, que tem 77 mil habitantes, eles têm 20 moradores de rua. Em Itapiraí, que tem aproximadamente 8 mil habitantes, eles têm um morador de rua. Em Pilar do Sul, que tem 26.400 habitantes, eles têm 5 moradores de rua. Em Salto de Pirapora, que eles têm 45 mil habitantes, eles têm 17 moradores de rua. Nós temos 55 mil habitantes e temos 6 moradores de rua. É o menor índice percentual de toda a região. Nós estamos, sim, fazendo o nosso trabalho. Na fala do doutor Daniel, ele colocou em dúvida se nós temos realmente as entidades que prestam assistência. Eu gostaria que se levantasse, não vieram todos, mas o pastor Joilson, o Marcos e o seu Zé Rubens, que estão aí. O pastor é do albergue, o Marcos é de uma das comunidades, o Gelson é de outra. Todos eles prestam assistência. Todos eles atendem graciosamente o nosso povo. Todos eles fazem um trabalho assistencial na cidade. Obrigada, gente. E, além disso, eles, além de fazerem isso, nós temos ainda 4 clínicas com vagas sociais. Todas elas, nós mantemos contato. Todas elas, nós fazemos visitas. Todas elas, nós vamos ver se está tudo em ordem, nós vamos fiscalizar. E nenhuma delas a gente deixa de dar atenção. Então, eu acho assim, nós fomos duramente criticados e desnecessariamente. É só isso.
Bom, agora eu passo a palavra aos vereadores, se quiserem fazer o questionamento, cada um se manifeste, esteja à vontade.
Respondi com todo respeito que tenho pela senhora Luzili, conhecida há muito tempo. Nós fomos em 7 vereadores que nos manifestamos aqui. Existe 7 vereadores. Eu gostaria de perguntar, porque só eu, a Adelcio e o Marli que fomos citados no requerimento que a senhora encaminhou para nós. Só três. Só nós três, porque é um partido oposição ao prefeito, eu acho que não. Nós estamos aqui para ajudar, só três. Nós fomos 7 que nós manifestamos aquele dia. Outro termo que usado, a senhora pôs aqui, Cachaçolândia. Quem usa o termo, ele está aqui para dizer para nós, o nosso jornalista que cobre, que cobre aqui a Câmara Municipal, está disposto a dizer que não é a primeira vez que ele noticia no jornal, na Folha de Piedade, e agora ele usou esse termo, eu estive no jornal com ele conversando para saber, falando, eu usei o termo, eu usei o termo, nós não citamos o nome de ninguém da assistência social, porque existe uma diferença, o assistencialismo e a caridade. O que os pastores fazem, eu tenho conhecimento, inclusive na Assembleia de Deus, é meu amigo, está sempre junto, e o que se faz é caridade. Isto é humano. Eu tenho que fazer caridade. Não é assistência social. Isso não é assistência social. Porque, veja bem, eu tenho todos os diários oficiais aqui, eu acompanho bem. Então, eu tenho mais ou menos o número que o senhor falou, eu tenho o número aqui. E, só que, deixa eu achar, quando a senhora, há uns 2017, deixa eu me localizar aqui para poder perguntar para a senhora. 2017, quando foi fechado. Notícia que Piedade ganhará a casa da retaguarda. Diário Oficial 17/2. Palavras da senhora. Se estiver mentindo, o jornalista da prefeitura que mentiu. Está aqui estampado no jornal. Está aqui estampado no jornal. Não, agora que eu vou ler agora. O município de Piedade ganhará a casa da retaguarda. Piedade voltará a ter a casa da retaguarda que atende imigrantes e munícipes que moram em áreas afastadas e precisam passar o tempo na área central da cidade. A reforma do local começou no dia 14 de fevereiro. A casa da retaguarda vai ser construída no antigo abrigo Pietá, que será fechado no dia 14 de fevereiro. Nós passamos já 1 ano e 2 meses. O CRES entra em contato com os familiares. Tudo bem. Agora nós perguntamos, existe uma diferença no assistencialismo e na caridade. Eu pergunto para a senhora, por que a Casa da Retaguarda hoje, onde nós poderíamos levar essas pessoas que vivem em situação de rua, pelo menos para dar um banho neles. Eu digo para a senhora que quando eu fui delegado de polícia, investigador, depois nós pegávamos essa pessoa na época, e nós levamos na cadeia pública para eles tomarem banho. E hoje você não tem condição de tomar banho.
Doutor Daniel, dia 14 de fevereiro foi fechado o abrigo, sim. Quando nós assumimos o governo, em 2017, nós tínhamos noção do que acontecia naquele abrigo. E, infelizmente, na primeira visita que eu fiz ao abrigo, foi impossível de entrar. Frente ao forte cheiro de amônia, advindo da urina, marcas de sangue, prostituição, já tinha tido lá brigas com pessoas esfaqueadas, e, além disso, o consumo de álcool e drogas era comum. A administração optou por fechar o abrigo e nós vamos, sim, montar a casa da retaguarda. Isso tudo depende de projeto, depende de verba. Mas, enquanto não temos a casa da retaguarda, que não vai funcionar como um albergue para morador de rua, porque o albergue para morador de rua, hoje nós temos o pastor Joilson, que presta um excelente trabalho, essa casa da retaguarda, ela será apenas para famílias que precisem passar a noite na cidade, mas jamais voltará a ser daquele modelo que foi anteriormente. Aquilo não tinha dignidade nenhuma, muito pelo contrário, era um antro de prostituição e uso de droga e álcool. Quanto ao citar somente o senhor, a Marli, é que eu ouvi, eu liguei aqui, acho que, como que chama aquele moço que é secretário? Eu queria ouvir a gravação, e estava muito ruim. Odilon, né? Isso, e estava muito ruim. E o que eu ouvi foi isso, por isso que eu só me reportei aí aos senhores na resposta, mas porque a gravação estava muito ruim.
Uma outra coisa, senhor secretário, a senhora cita o direito de ir e vir na Constituição. Tudo bem, quanto aí, correto. Mas existe uma outra figura na Constituição, se nós pegarmos o artigo 1º da Constituição, o direito de ir e vir sagrado, inclusive está nos direitos humanos isso daí. Se nós pegarmos o artigo 1º da Constituição, nós temos a dignidade da pessoa humana. Tudo bem, que o senhor passou, são números, estão com dignidade, estão sendo tratados. Que aí ninguém questionou nada isso daí. Nós questionamos as pessoas que vêm na rua, com canetas cheias, hoje eu vi, porque eu ando a pé na rua para ver essas coisas, pessoa vendendo caneta e parando as pessoas, forçando as pessoas, parando na rua, me ajuda que eu sou da casa da recuperação, não falando o que é, e me ajuda que eu preciso de vender essa caneta e vender esse quesito. Será que está certo? É isso que eu me referia, dona Roseli. Primeiro chamar por dona Roseli, se me permite chamar por dona. Essas pessoas que eu referia, além do que eu vi, trouxe o prefeito Tadeu na praça para ver o coreto. Cachorros no coreto. O prefeito Tadeu veio junto. O presidente da Câmara trouxe também uma outra vez. Ele viu o pessoal tomando as suas cachaças ali e os cachorros, 5 ou 6 cachorros, correndo atrás de transeuntes ali. E se alguém morre, de quem que é a responsabilidade dele que está bêbado? Ou nosso, do poder público?
Senhor, veja, todas essas pessoas que estão ali tomando o seu corotinho de pinga todos os dias, eles têm endereço. Se o senhor quiser, eu tenho disponível o endereço de cada um deles. Os cachorros são deles, eles não deixam a gente tirar. Não tem uma lei que os obrigue a ceder os cachorros. Não tem uma lei que os faça sair. Em fevereiro, Maria José, a nossa coordenadora de CREAS, estava de férias. Eu saí com assistente social, junto com a guarda municipal e a polícia civil. Nós fomos de ponto em ponto. Fomos nos Cotianos, no Sacilão, fomos no Butuca, fomos no Bom Pastor. Fomos de ponto em ponto onde tem pessoas que bebem. A fala deles é a seguinte: mas e aí? Eu não estou fazendo nada de errado. Eu só quero beber a minha pinga e daqui eu vou para casa. Eu não estou fazendo nada de errado. E qual é a lei que o proíbe de ficar ali? Eu estou aberta, totalmente aberta à ajuda de vocês, né? Se vocês tiverem sugestões construtivas, porque é simples eu subir na tribuna e ficar reclamando, achar ruim ou criticar o trabalho de alguém que não está presente, mas eu estou aberta. A minha sala, ela está aberta para quem quiser chegar lá e quiser saber o que nós estamos fazendo e nos dar sugestões. Seu Geraldo Amâncio trabalhou com isso. Ele sabe as dificuldades. Às vezes, outro dia apareceu um senhor na Vila Elvio. em fevereiro, não foi, João? O João estava como coordenador de CREAS. Apareceu um senhor em fevereiro, pelado na Vila Elvio, todo barbado. Com certeza, alguma outra cidade deixou ele aqui, porque como que ele ia parar lá? Ele é do Mato Grosso do Sul. A guarda nos avisou, resgatou, trouxe até o CREAS, o João alimentou, levou para uma entidade, ele tomou banho, no dia seguinte ele fugiu, e fugiu e foi para Salto de Pirapora. Lá em Salto de Pirapora, falaram que o problema não era deles, trouxeram de novo para a entidade. E aí ele quis ir embora para Mato Grosso do Sul, nós fornecemos a passagem. Mas é assim... algumas pessoas, por mais que a gente tente, elas não querem sair da rua. Elas querem essa liberdade de beber, beber, beber o dia todo. E realmente eu sei que incomoda, eu sei que é feio, eu não gosto também. Mas por mais ações que a gente tenha, a gente não consegue lidar com isso. E por isso me coloco à disposição para, sabe... aceito todas as sugestões. A Maria José, nossa coordenadora de CREAS, ela comanda a entidade com muita seriedade e com muito afinco. Nunca deixa passar nada. Então, assim, me coloco à disposição para qualquer sugestão de vocês.
Eu gostaria, primeiramente, também de falar, primeiramente, agradecer a sua presença. Quando eu usei a tribuna... no dia 19, eu não fiz duras críticas, como a senhora citou aí, que eu fui dura. Eu apenas fiz uma colocação de não ter uma casa para eles, pelo menos, tomar um banho, ter uma alimentação, porque eu sei que eles são assistidos, eu sei que eles têm as passagens, que eles vão para outra cidade, eu sei que eles não são moradores de ruas fixos aqui na cidade. Mas o que eu coloquei é essa ausência de um lugar, pelo menos humano, deles tomarem um banho, deles tomarem um café. É isso que eu coloquei na semana passada. Eu não questionei os atendimentos de vocês, como a senhora colocou aqui os números, desde 2015, eu nem citei isso. Eu apenas vi como um lado humano deles estarem, às vezes, ali na rua. Porque até tem irmãos, que até eu citei, de uma ONG, que eles dão café para eles. Inclusive, eu ajudo essa ONG para que eles derem o pão, o café com leite. Parece que eles fazem isso uma vez por mês. Mas eu não fiz duras críticas, porque eu conheço o seu trabalho. Eu não sei o porquê que ficou dessa forte assim, crítica. Eu fiz uma colocação pedindo um planejamento, o que podemos esperar de melhoria para essas pessoas que passam em nossa cidade. Porque eu também faço o grupo de oração à noite, e nós estamos, inúmeras terças-feiras, eles vão para dentro da igreja. E eu atendo, e nós damos dinheiro para eles. Nós fazemos a caridade, como disse muito bem o nosso vereador Daniel. Então, é uma realidade que eu vivo. Tem hora que eles entram dentro da igreja e eles querem ir embora, eles querem dinheiro, e a gente não deixa de ajudar. Agora, realmente, quem passa por ali, eu não sei se todos eles é do conhecimento de vocês. Porque pode ser que eles passem hoje, fiquem uma noite, e dali eles vão peregrinando. Mas eu quis dizer da nossa necessidade, da nossa cidade, de ter uma casa. Pelo menos essa casa de retaguarda, para eles poderem ser levados, seja pela guarda municipal ou pelo trabalho de vocês lá no social, para essas pessoas terem um tratamento mais humanizado. Eu sei que muitos não querem sair da rua, eu também trabalho com o lado social, eu tenho conhecimento disso, não estou fazendo duras críticas, eu sei que esse trabalho não é fácil. Eu também faço parte de um trabalho social. Então, eu estou falando algo que eu também experimento. Única colocação que eu fiz, que se existe um planejamento para que esses homens e mulheres que estão pela praça ou andando, eles sejam tratados com mais dignidade, com mais humanidade. É isso que eu quis colocar. E peço desculpas se eu ofendi o trabalho de vocês aí, porque não foi minha intenção. A minha intenção é colocar que se exista um planejamento. Se não tem verbas, por que não tem? Né?
Se tem um local para que exista essa retaguarda, por que então não é feito? É esse o meu questionamento. Muito obrigada.
Quando eu coloquei as duras críticas, foi porque eu ouvi, e realmente a gravação estava muito ruim, mas eu ouvi, como, se a secretaria está fechando os olhos para isso. Né? E nós temos um trabalho de muita dignidade, de muito cuidado com essas pessoas. Tanto é que tem um senhor que está internado num asilo aqui da cidade, e ele, toda semana eu recebo um quadro, um dia é para mim, outro dia é para outra pessoa, em agradecimento ao trabalho que a gente está fazendo. Ele pinta por uma ONG que presta serviços nesse asilo, e depois ele me traz, ela me traz o quadro. Quanto ao, à Casa da Retaguarda, a Casa da Retaguarda, que nem eu lhe falei, vamos ter sim, mas vai ser para acolher famílias. Hoje nós temos um albergue, que o pastor Joilson, ele vem aqui, ele tem uma Kombi, ele vem aqui todos os dias, todas as horas, já foram inúmeras vezes ele foi acionado e ele vem. Ele tem um albergue enorme, convido a senhora e todos os vereadores a conhecerem, é um lugar maravilhoso. Ele leva para lá as pessoas, ele dá banho, ele dá de comer, a pessoa pode dormir lá tranquilamente. Se depois não quiser ficar, não é uma internação, não é isso. É só para passar a noite. É. Só que não é na cidade, é lá próximo à represa, por isso ele vem buscar todas as noites. Durante o dia, a hora que precisar, a gente pode ligar, a guarda tem conhecimento disso, a guarda aciona, inclusive hoje ele não sabe ainda, mas a hora que ele sair daqui ele já vai levar duas pessoas, né, Maria? Que querem ficar lá no albergue. Então, assim, nós temos esse trabalho. E isso é feito assim, com muito carinho. Posso lhe garantir, vereadora, que nós tratamos os moradores que estão, essas pessoas que estão em situação de rua, com muito carinho mesmo.
Muito bem.
Mais algum vereador gostaria de se...
Boa noite a todos, Roseli. O homem, por si só, é bom. A sociedade que o corrompe. Então, eu conheço o trabalho, eu tenho, sem demagogia, sou apartidária, mais de 50 anos na assistência social em Piedade, e hoje, por coincidência, a gente estava conversando, eu e o Geraldo Amâncio, e eu falei para ele, se a gente for contar o que a gente fez, nós vamos dias e mais dias contando história. Eu conheço o trabalho. A inserção social é super difícil. Não tem como apontar o dedo para assistência social, porque a inserção social é super difícil. Eles acostumaram na rua. Eu tenho na minha casa, nem queria falar isso, mas eu tenho um banheiro à disposição, tenho roupas, tenho os que já estão acostumados comigo. E esse trabalho dos pastores é maravilhoso. É o trabalho de retaguarda. É o trabalho de retaguarda, Marli. Você chama o pastor, outro dia tinha um aqui. Nós ligamos para o pastor, antes de terminar a sessão, o pastor já tinha levado. Você leva, Marli, dá banho, dá comida, corta a unha, cuida. É o tempo de mal eles comem, porque geralmente são pessoas que são viciadas no álcool. E é a pior droga para se conseguir uma inserção social. E mal eles comem. Eles vivem da bebida. Se tirar hoje o pastor levar os seis que estão ali, amanhã eles estão todos lá de novo. Em qualquer lugar no mundo.
Eu não tô questionando isso, pelo amor de Deus. Eu sei disso. Eu tenho também experiência disso, então, que nem eu falei para você.
Em qualquer lugar do mundo, sim, nós vamos encontrar, eles são seres humanos que fazem parte da humanidade, gente. Sem eles dúvida. Não querem o nosso favor, eles são felizes assim. Eu estou acostumada com isso, meu Deus do céu. Eu não gosto de falar. Jamais eu subi na tribuna para falar o que eu faço. Nunca. Nunca. Mas dói em mim, porque eu sinto na pele, e Geraldo está aí para contar o nosso trabalho, a nossa dureza de pegar uma pessoa de rua, cheia de fezes, dar banho, dar comida, cuidar. Passa um, dois dias, ele volta no mesmo estado na sua porta. E assim vai ser sucessivamente. Tem um livro maravilhoso de Vitor Hugo, que cita Os Miseráveis, que eu gostaria que tivesse a oportunidade de ler. E olha, deixo aqui meu apoio à assistência social, porque eu preciso da Roseli, eu ligo, ela me ajuda. Quantas internações, não é, Roseli? Quantas? Você interna hoje, amanhã eles estão na rua de novo.
Então, mas eu queria dizer que eu não estou desconhecendo o trabalho dela. Eu já precisei da Roseli. O questionamento que eu fiz somente foi isso. De ter um local, né, para que realmente possa acolher eles. Se os pastores que estão aqui estão fazendo, maravilha. É isso mesmo. Todos nós temos que nos unir e fazer com que a caridade aconteça. É como você falou, o que a mão direita faz... A esquerda não precisa fazer. Eu também tenho conhecimento disso. Só que quando eu questionei que teria que também, como ela falou, se não tem verba, nós ter esse interesse para que se tenha. Para que haja mais verba, que haja uma atenção melhor para essas pessoas. Eu não estou desfazendo do trabalho dela. Pelo contrário. Eu já liguei para ela, ela já tem me atendido em alguns pedidos também. Eu simplesmente falei... que precisa de um planejamento em relação de ter um local mais adequado.
Mas tem,
isso Marli. Sem fazer dos pastores que fazem a caridade. Estou falando de um trabalho voltado à prefeitura, né? É esse que eu questionei.
Mas isso já é uma parceria com a prefeitura, né, Roseli?
Sim.
É uma parceria com a prefeitura. E o trabalho dos pastores é maravilhoso. Sim. Só quero deixar para vocês... minha experiência de vida, eu estou começando hoje uma batalha pela minha vida, mas eu continuo firme no meu propósito, eu vou continuar fazendo tudo o que eu faço há mais de 50 anos da minha vida, e todo o meu apoio à assistência social, e o que precisarem de mim, eu estou na minha casa à disposição, seja como eu estiver. Peço que Deus me ajude e ajude todos nessa lida, nessa triste lida que é o homem abandonado na rua. Que é a vida que ele escolheu. Que não adianta uma mão amiga chegar e puxar e levar, o pastor leva, faz, amanhã ele está de novo lá. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos.
Bom, eu gostaria de abrir a palavra para os demais vereadores, se alguém mais...
Deixa eu só colocar um... É o seguinte, a gente sabe toda a situação que está, mas a gente teria, sim, não estou falando a assistência social, eu acho que... o prefeito municipal tem que tomar atitude. Tem que dar um jeito, porque ali já houve acidente ali. Já morreu uma pessoa ali. Você já pensou? Começa a morrer gente ali, o que acontece? Então, eu acho que não estou falando da assistência social, não estou culpando ninguém, eu sei do trabalho. Eu também já precisei, já fui muito bem atendido. Mas a gente precisava tomar uma atitude, fazer qualquer coisa para aquilo ali. Porque o que não pode, nós numa praça aí de centenária aí, que nós temos, né? E deixar esse pessoal aí, a gente tem que levar para o albergue, mudar esse lugar. Algum lugar tem que levar eles. Porque ali fica ali que os cachorros, perigo. E eu acho que também outra coisa ali, eles... tem colchão, ele estende roupa ali, não dá para ficar desse jeito. Eu sei que é um caso de humanidade, a gente tem que tomar cuidado com ele. Se você pegar ele, não, vocês não podem, a assistência não pode pegar a força. Ninguém pode, não tem como fazer. Só que alguma coisa, a gente tem que fazer um planejamento, estudar, fazer um planejamento para ver o que, que a gente podemos fazer por eles. Não queremos mal dele, de jeito nenhum. Eu acho que essa discussão que está tendo aqui é muito importante, essa discussão, porque através de uma discussão que surge as palavras boas. De todos aqui que estão preocupados com isso aí, uma vai ser boa. E essa coisa boa é o que nós temos que fazer por eles. Né? Que nem assistência social, o pessoal que trabalha junto com a dona Rezi. A gente sabe os empenhos de todos os vereadores e a preocupação dos vereadores. De nós, eu garanto que é a preocupação da dona Roseli e também é do prefeito. E de toda a sociedade, de todos os piedadenses. Você imagina o pessoal vem aí tomar um sorvete na praça ali, o pessoal ali. Não tenho nada contra eles, pelo amor de Deus, senão já vão falar que eu tô falando coisa para jogar. Não é, não. De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Nós só queremos uma solução. E essa solução se torna-se num projeto em discussão. Temos que discutir sim. Temos que discutir para ver o que vamos fazer com esse pessoal. Porque eles estavam... Eu só vou citar uma coisinha. Esse daí não é de agora que está isso daí. Uma vez, naquele parque, tinha uma casa lá. Eu já era vereador na época. Já faz 20 anos atrás, isso daí quase. O que nós fizemos para nós conseguir tirar eles dali? Levamos eles lá na casa, mas levamos 5 litros de pinga. Levamos frango assado, enchemos lá. Mas não adiantou. Quando acabou a pinga, voltaram tudo para cá. Então, é que no caso dos pastores. Os pastores não conseguem segurar ele, porque lá não tem pinga. Não tem o que eles querem, pinga. Lá simplesmente lá eles vão lá para dormir. E eu tenho muito que agradecer também, porque eu já levei pessoas que bebia. Já precisei do Filadélfia mesmo, já precisei. Até por sinal é casado com uma sobrinha minha. Vá ver como é que está esse homem hoje. Vai ver como é que está esse homem hoje. Ele é dono, tem uma família lá. Então, como é que a gente não vai agradecer esse pessoal? Internamente. Agora, eu acredito que nós temos que procurar sim, uma solução, e eu acho que não está difícil de entrar. Porque a gente vai sim conversar com o Fundo Social, vai conversar com o prefeito, para a gente achar um meio. Eles têm que ter um meio de a gente resolver o problema ali da praça. Então, eu, dona Roseli, eu acho que a gente também vai fazer, pode contar com a gente aqui, com o que não puder fazer para a senhora, nós estamos juntos, sim.
Pode, sim, pode.
Com relação ao óbito que teve na praça, eu só vou citar as iniciais dele, do senhor AAGR. Ele era morador do Bom Pastor. A história dele é o seguinte: a mãe morreu, o pai morreu, ele não tinha irmãos, não tinha famílias, morava numa casinha do Bom Pastor, conhecido nosso, nós sabíamos quem era. Ele passou mal de tanto beber, os companheiros compraram tanta pinga, ele passou mal e morreu ali. Realmente, ele não teve assistência? Não deu tempo. Né? Os próprios, né? Então assim, talvez quando a gente dá uma esmola, a gente não sabe o que a gente está fazendo, né? A gente está propiciando que eles vão comprar o corotinho de pinga. Corotinho de pinga, ele não é de graça, eles têm que ir em algum lugar e comprar. E se eles têm esse dinheiro para comprar, é porque alguém deu. Então, da mesma maneira que nós estamos tentando levá-los para um caminho de mais dignidade, quando nós damos um real para ele, nós estamos incentivando o vício. É nisso que a gente tem que pensar. Concordo com você, Camarão, que a gente tem sim que ter um plano. No ano passado, nós tivemos um curso de teatro para todos os moradores de rua, né? Contratamos uma professora excelente e tentamos fazer o curso. Não houve adesão. Foram para os moradores de rua, para os que fazem parte da liberdade assistida e para os que fazem parte das medidas socioeducativas. Não tivemos adesão. Aí mudamos o foco do curso para outros adolescentes, porque realmente eles não se interessaram. Então, assim, estamos abertos, sim, para a gente ver outros planos. A situação é tão séria que em Sorocaba, todos os meses, tem uma reunião do polo regional para discutir esse assunto. Sorocaba está com mais de 1.000 moradores de rua. E eles não sabem mais o que fazer. Então, está tendo discussões mensalmente para se criar um protocolo de atendimento a essas pessoas. Então, vamos sim, vamos pensar no projeto, vamos pensar em alguma coisa, estamos abertos a isso.
Vereador Alex, fora do expediente aqui, eu quero agradecer ao vereador Charles de Guimarães, E depois que nós encerrar aqui, muito obrigado pela presença de vocês aí, de Biúna, né? E depois que nós encerrar, e se você quiser dar uma palavrinha aqui, está à disposição aí, viu? Pode, só nós vamos terminar o nosso debate aqui, né? E depois a gente libera.
Doutor Alex, por favor.
Boa noite a todos. Seja bem-vinda, dona Roseli, todos os departamentos social. A minha fala aqui, que no dia da sessão, foi a respeito do projeto que nós aprovamos em agosto de 2017, né, com o incentivo de melhorar mais o social. Né, e a nossa fala aqui no dia foi que nós aprovamos o projeto, né, e queríamos que fosse executado o projeto que foi aprovado aqui. Eu quero dizer para a dona Roseli que a gente sabe o trabalho do social, tá? Ao meu conhecimento no dia, eu não creio que foi o pessoal ter falado aqui algo que de críticas, eu falo assim, de para magoar, né, para ferir o social. Não, cada um teve um ponto de vista aqui e falou de algo também preocupante, porque muitas vezes a gente passa pelo local, vê preocupado com o próximo, né, que está ali, né, mas sabendo que o social faz o seu trabalho, mas preocupado para fazer um pouco a mais, entendeu? Mas aí, essa semana a gente foi visitar a Missão Filadélfia, né, nossos irmãos lá, foi com a companhia do Dr. Daniel. E eu queria fazer uma pergunta para a dona Roseli, até nós conversamos um pouco também na rua, nós se vimos e conversamos, mas eu queria fazer uma pergunta. Hoje as casas de recuperações, as clínicas, fazem um trabalho ímpar, um trabalho super bom em nossa região, tem que ser reconhecida mesmo, faz um trabalho muito maravilhoso. Às vezes, eles, para quem não sabe, eles recebem mais pessoas do que eles devem receber, né, dona Roseli? Né? Para nos ajudar, né? Às vezes a cota deles lá é 9, 8, 7, e chega a ficar até com 20 pessoas. Por quê? Amor ao próximo, né? Querendo ajudar o próximo, né? Não visando muito dinheiro, porque que, às vezes o que recebe é pouco, mas amor ao próximo, então eles fazem isso. Eu queria fazer a pergunta, se tem algum projeto, ou se nós podemos ajudar, né, o social com algum projeto que possa aumentar o repasse para essas clínicas. Pois essas clínicas, elas têm feito um trabalho maravilhoso. Eu acredito que essas clínicas hoje, com o social, sem as clínicas hoje, o social não ia ter esse êxito no serviço, porque as clínicas têm feito um trabalho muito grande. Se tem esse projeto, se tem como aumentar a verba que eles recebem mensalmente.
Vereador, se eu permitir só uma parte, só concluir uma palavra que você está falando aí, tem razão. O município repassa para o Fundo Social 1%. É muito pouco. É muito pouco esse dinheiro. Eu acho que o município teria sim, teria que dar um jeito de passar um dinheiro maior para o social. Porque é muito pouco esse dinheiro. Você sabe que o social é o que está sendo mais exigido ultimamente por causa da situação que se encontra. O próprio país, município, qualquer lugar se encontra. Então, eu acho que nós até podemos, não sei de como, porque eu nunca mexi com isso aí. Eu só sei que o dinheiro que vem para o social é muito pouco. Eu não sei se outros municípios repassam mais. Até a gente precisava levantar isso aí para a gente cobrar lá do prefeito.
Obrigado. Obrigado, vereador. Então, a preocupação minha com essa pergunta é essa mesmo. Se temos como aumentar a verba, porque vai ajudar tanto as pessoas, resgatar mais pessoas, vai ajudar mais o social também, e as clínicas também vão agradecer muito. Obrigado.
Secretária Roseli.
Então, é assim, o Fundo Social de Solidariedade é uma entidade separada da Secretaria de Desenvolvimento Social. A secretaria, ela tem uma vida própria, ela tem uma verba própria. Junto às comunidades terapêuticas, nós fazemos o repasse anual. Esse repasse, até esse ano, até junho desse ano, ele foi repassado com a inexigibilidade do chamamento público. A partir do próximo semestre, nós vamos aplicar o marco regulatório da Lei 13.019, onde nós vamos fazer o chamamento público. E assim, somente as entidades que estiverem dentro das normas do marco regulatório que poderão receber os valores. E aí sim, talvez a gente possa aumentar assim, os valores para as entidades. Mas é assim, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela é uma entidade, é uma secretaria separada do Fundo Social. O repasse de 1% da arrecadação vai para o Fundo Social. Com esse valor, nós compramos cestas básicas, nós compramos cobertores, nós compramos órteses, próteses. São verbas separadas. O que vem, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela tem uma verba que vem do governo federal, estadual e municipal.
Vereador Wagner.
Uma palavrinha só. Boa noite a todos. Então, a gente trabalhou muito.
Wagner está na frente. Pois o senhor, por favor.
Oi?
O Wagner já está na tribuna lá.
Ah, o Wagner.
Não é desse... Próximo é o senhor.
Desculpa.
Próximo é o senhor, fique em paz.
Boa noite a todos. Autoridades presentes. Doutora Marli Roseli, esse rapaz que faleceu na praça, acredito que seja um rapaz jovem. Eu tenho uma ferramenta muito forte para poder ajudar essas pessoas, né? Que seria através do esporte. Hoje eu tenho em minha academia alguns alunos que não queriam ir na escola. Tenho alunos que é lá do educandado, que mandado para eu poder ajudá-los. Estou tendo resultados. Tenho adultos que lutam boxe, hoje profissionais. Infelizmente alguns optaram pelas drogas, né? Eu não posso obrigá-los a ficarem. Porém, eu deixo aqui o meu apoio à doutora Roseli, falando que minha academia está de portas abertas para poder ajudá-los através do esportes. Ok? Muito obrigado.
O vereador Geraldo Mancho.
Só
um minuto, pode deixar ela responder.
Isso, só um instantinho, seu Geraldo. É assim, Wagner, obrigado. Eu vou aceitar as vagas, sim, com certeza. Depois a gente senta para conversar, que isso é muito importante. No ano passado, através da diretoria de esporte, junto com a Secretaria do Desenvolvimento Social, nós tivemos 11 projetos esportivos, né? Futebol, futsal, karatê, judô, agora não vou lembrar de todos, mas foram 11 projetos esportivos e nos ajudou muito. E eu vou, sim, com certeza, aceitar essa sua colaboração. Tá. Obrigada.
Doutor, minha academia é uma academia simples, porém tem muito calor humano. É o que eles precisam. Obrigado.
Obrigada.
Senhor Geraldo.
Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos os pastores, as pessoas de entidade que trabalham com essas pessoas. Então, eu trabalhei bastante tempo com pessoas de rua. E a gente aprende muita coisa. Há muitos anos, não existia um social, uma cesta básica, alguma coisa para ajudar as pessoas. Mas tinha um senhor, era José Escanuela o nome dele, e ele deu uma lição muito grande e a gente aprendeu com ele. E ele dizia a todo instante para a gente: faça o bem sem olhar para quem. Não dê esmola sem saber para quem. E ao mesmo tempo ele dizia: quando você dá um dinheiro para uma pessoa sem saber quem ele é, você está derrubando ele ou está pagando para ele sair da sua frente. Então, o que acontece muito, o que a gente viu muito, as pessoas precisam de uma colaboração, eu digo, do município, uma, vamos dizer assim, um tipo de uma propagar, instruir as pessoas no modo de fazer. Por quê? Muitas pessoas gostam de fazer caridade. E a gente percebe as pessoas de idade. Então, quando essas pessoas estão recebendo dinheiro, dia de pagamento, tá, muitos desses que vivem para a rua aproveitando e pedindo um troquinho. Depois, pedindo um troquinho. E o que a gente comentou, que quando descuida, fica um na rua, outro vem e fica junto. Outro vem e fica junto. Quando você vê, você não consegue dominar mais, porque tem muitos deles. Por outro lado, eu estou encurtando a história por causa disso, tempo pouco. Por outro lado, o que a gente critica sobre os cachorros. Eles vão no restaurante, no hotel e pedem um prato de comida. Eles comem um pouquinho da mistura por causa da pinga, não se alimentam direito. E aquele resto de comida eles vão colocando para os cachorros. Eu já cheguei a levar uma pessoa a internar, até fui mordido por um cachorro, mas essa pessoa tinha 13 cachorros que acompanhavam ele. Então, vocês vejam bem como vai aumentando. Por outro lado, a gente vê muitas iniciativas boas, como a gente vê o Bolsa Família. Mas a um determinado tempo, quando eu ainda estava no social, foi colocado Bolsa Família para morador de rua. E tinha uma pessoa que sempre gostava de falar para mim, por causa de eu falar para as pessoas não darem esmola. E quando ele passou a receber o Bolsa Família, era R$79. Então, no dia que ela recebia, ela vinha assim mostrar para mim e dizia: recebi hoje, dá para 36 corotinhos.
Então, é uma coisa que precisa um trabalho muito grande, uma colaboração muito grande da sociedade, vamos dizer assim, em fraternidade com o ser humano, para ir mudando cada vez mais, trabalhando cada vez mais uma posição. Outra parte que a gente pegou há um determinado tempo atrás, agora, não digo nesses últimos sábado e domingo, é que eles percebem que não tem quase ninguém da assistência social no sábado e no domingo. Então, no sábado e domingo, eles aproveitam para ficar bastante tempo na praça, usando bastante lugar. Então, daí é que precisava também a mão comunitária, vamos dizer assim, e o lugar certo para você poder pegar e ligar para aquela pessoa e divulgar, pedindo que quando alguém pedir dinheiro, mande para o Fundo Social. E no sábado e domingo, pessoas que a gente possa entrar em contato para a gente poder pedir para vir buscar essas pessoas, colocar essas pessoas para diminuir, porque a gente está percebendo que muito sábado e muito domingo é que eles estão lotando a praia e a noite. Então, são as palavras que eu tinha para dizer para vocês. Tenho muita coisa para dizer, mas não vou falar porque leva muito tempo. Então, meu muito obrigado a todos.
Bom, eu gostaria que os vereadores, se tiver mais alguém que queira falar, que tenha vontade de fazer questionamento, faça o questionamento de uma forma mais sucinta, mais rápida, para que tenha a população para fazer os questionamentos, para fazer as perguntas, e temos visita também. Então, vamos, dentro do possível, ser mais breve, tá ok? Obrigado. Quem é o próximo?
Meu, boa noite a todos. Boa noite, dona Roseli. Queria parabenizar os pastores, as pessoas que cuidam de casa, que dão assistência social. Eu também queria justificar que ela citou meu nome. Eu também já trabalhei com a parte da assistência social. Eu fui 4 anos presidente de uma casa que cuida de mais de 100 crianças. Eu fui presidente do menor adolescente desse município. Então, a gente sabe de toda a precariedade que é cuidar com aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade. Só que me causou estranheza, Roseli, o jeito que você, o tom de voz que você usou no início dessa nossa conversa. Nós tivemos várias reuniões com secretários e foi a primeira pessoa que veio com tom um tanto agressivo. A senhora, como uma pessoa que representa o Fundo Social de Solidariedade, a senhora devia ter conhecimento que assistencialismo eu fiz quando eu não era vereador. Agora, a partir que sou vereador, eu fiscalizo o executivo, eu fiscalizo o seu trabalho, eu cobro o seu projeto. E que toda essa casa, esse parlamento, ele tem imunidade no voto e na fala que é pronunciada nessa tribuna. Essa tribuna é um instrumento de todo vereador deixar consciente toda a sociedade dos problemas que está acontecendo no município. Então, a gente não sobe ali naquela tribuna para agredir ninguém, nenhum secretário e nenhum dos companheiros que subiram, eles subiram com tom incisivo de agredir alguém. Nós somente questionamos o que um projeto do executivo, porque nós fazemos parte da administração do município. A senhora, o senhor prefeito executa, mas nós também fazemos a parte de fiscalizando os atos do executivo, apresentando os projetos. Essa é a nossa função. Quando eu era presidente da casa, eu não recebia salário. Quando eu era presidente do menor adolescente, eu recebo salário, mas hoje eu recebo salário. Então, é minha função cobrar que o executivo realize o que é de interesse da sociedade. E hoje o interesse é que as pessoas que são desfavorecidas, que ela tenha um olhar mais solidário. Sei também de toda a precariedade que trabalha a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é muito pouco, como o nosso presidente disse, 1% é muito pouco. Mas conte também comigo no que eu puder ajudar. Obrigado.
Senhor Adelso, quando eu respondi o questionamento, o senhor falou assim, não basta fazer um cadastramento, é preciso executar um projeto para as pessoas que não têm voz nem vez. Fizemos nossa parte e aprovamos a lei, mas a prefeitura não toma providências. É, vereador, que nem disse a vereadora Xuca, o que a mão direita faz, a esquerda não vê. Né? O que a esquerda faz, a mão direita não vê. E é assim que a gente trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente não faz propaganda. Mas, quando alguém fala para mim que eu não tomo providências, aí bicho pega. Porque eu não, sabe, nós trabalhamos, teve dias, eu e minha equipe, até às 4 da manhã. Nós não pusemos isso no jornal. No outro dia, às 8 da manhã, a gente estava lá. Não pusemos isso no jornal. Por quê? Para atender os munícipes, para fazer um trabalho solidário, para desenvolver um projeto dentro da secretaria, para que tivesse menos impacto dentro da sociedade. Então, assim, por isso, assim, eu me coloco à disposição. Se o senhor quiser esclarecimentos do trabalho da secretaria, quanto eu tenho na pasta, o senhor faz o protocolo, eu explico tudo para o senhor. Mas vir falar que a prefeitura, e no caso a secretaria, não toma providências, sinto muito, vereador, mas isso eu não vou admitir, porque a gente toma providência sim, nós estamos atrás. E eu quero a colaboração de todo mundo, e não assim as alfinetadas, principalmente se eu não estiver aqui. Mas pode me chamar a hora que quiser.
Só respondendo... A senhora continua equivocada ainda. Ninguém alfineta ninguém. Nós somente questionamos o trabalho das pessoas que recebem remuneração e trabalham nesse município. Não alfinetemos ninguém.
Por isso mesmo, vereador, que nem eu lhe disse, a minha equipe teve dias de trabalhar até às 4 da manhã. Às 2 da manhã, eu tenho o pessoal da minha equipe recebendo leite e fazendo as entregas. Às 5:30 da manhã, tem gente recebendo, tomando leite fresquinho, porque essas pessoas que são remuneradas, e elas estão lá ganhando seu salário, elas estão trabalhando. E muito. Então, é assim, ninguém... Sabe, ninguém da secretaria, eu posso dizer que chega lá e não faz nada de maneira nenhuma. São todos remunerados? São sim. Mas todos fazem um excelente trabalho.
Mais algum vereador gostaria de se pronunciar? O Zé Anésio.
Boa noite, dona Roseli. Boa noite, demais vereador e vereadora. Eu queria também cumprimentar a população presente aqui, a Guarda Municipal. Queria também falar uma boa noite para o Rodrigo, Toninho, João, Edilene, os pastores também. O meu amigo Charles, vereador de Ibiúna. Charles, seja bem-vindo a esta casa, você representa muito bem o município de Ibiúna. Meus parabéns, tenho acompanhado o seu trabalho. E eu tenho um carinho por Ibiúna, você sabe, porque minha família é de Ibiúna também. Eu estou sempre, né, dona Rosília, lá no social, né? Sempre lá. Já fiz também um projeto, encaminhei um ofício, né? Para ajudar também todo... Caminhei lá para ver o que nós podemos conseguir. E olha, a minha vida foi também de ajudar a cuidar de pessoas. Porque um dia cuidaram de mim também. E a gente cuida de um hoje, o outro cuida da gente. E a vida é assim. A vida, ela é assim. Mas eu falo, a Edilene também, no trabalho dela, ela é muito prestativa, ela sabe de quem eu estou falando, ela está sempre pronta a me ajudar. O João está de parabéns lá também, sempre dando apoio para a gente quando a gente vai lá buscar apoio. Mas essa casa aqui, eu acho, sabe, dona Roseli, os vereadores também, é uma vontade em ajudar, é uma forma de resolver as coisas da melhor maneira. Talvez assim, cada um expressou de uma certa forma, mas não é para, não é para magoar ninguém, não é para ofender ninguém, não é para maltratar ninguém. Eu acho que todos nós, sabe, dona Roseli, queremos o melhor, como a senhora, como a sua equipe, como os pastores, como toda essa casa, que os vereadores, eu sei da luta do nosso presidente, da Xuca, Geraldo, enfim, conte comigo, dona Roseli, o que eu puder ajudar, eu estou junto aí para mais essa luta. Deus abençoe.
Bom, eu gostaria de passar a palavra para a população. Se alguém tiver um questionamento a fazer, vamos então por ordem, se puder, né? A gente passa o microfone aqui, um por vez, aí vamos fazer uma sequência. Eu gostaria de pedir, gente, que vocês sejam bem sucintos, sejam rápidos, porque senão a gente tem horário para cumprir, temos visita também que vai ter que falar. Então, se vocês puderem ser bem rápido, por favor.
Bom, vou tentar. Tá ligado? Tô me ouvindo? Bom, vou tentar ser bem breve, né? Em primeiro lugar, eu queria manifestar aqui o meu orgulho da população piedadense, porque eu acho que esse ano a sociedade acordou e está fazendo suas reivindicações de modo pacífico. Eu acho que é uma nova cultura de política pública maravilhosa, então vocês estão de parabéns. Queria também parabenizar a essa casa. Por quê? Porque a sociedade está tendo espaço para que vocês, nossos representantes, ouçam e que conversem, né, legislativo, executivo, para assim atender também as nossas reivindicações. Queria agradecer, achei maravilhosa a presença da doutora Roseli aqui. Por quê? A minha contribuição, vou tentar ser o mais breve possível, mas eu achei bastante oportuna. Porque a gente, enquanto população, eu, enquanto cidadã, claro, também trabalho na saúde mental, eu acho que tem os dois lados, nós somos cobrados, mas também, né, eu garanto que nós somos profissionais qualificados, em nenhum momento o CREAS, o CRAS deixou-me de atender, e são coisas assim, urgentes. De chegar paciente e falar para mim, olha, eu não tenho o que comer em casa, eu já ligar e na mesma hora conseguir uma cesta básica. Na mesma hora a gente conseguir uma vaga para uma comunidade terapêutica. Então, gente, confie nos profissionais, confie na equipe, porque a equipe, eu já trabalhei em outras cidades que infelizmente não tem a equipe qualificada que nós temos hoje. Isso eu posso garantir no meu dia a dia e pode perguntar para os meus pacientes também. O que eu peço à população e aos vereadores... vamos pensar em política pública, né? Esse momento é muito oportuno. Mas política pública, gente, não é política de repressão. É política de empatia. A gente tem que saber se colocar no lugar do outro. Então, vamos tomar cuidado. Será que esses moradores de rua cometeram algum delito, algum crime, violentaram alguém? Ou pelo simples fato de estar incomodando? Em uma conversa com um médico meu, eu era criancinha, ele brincou comigo. Ô, Dilene, se você vê um homem deitado na rua, o que você faz? Falei, não faço nada. Deixa ele deitado lá. E minha tia estava do meu lado. Ele falou, e se for a sua tia? Não pode, eu tiro ela de lá. Ele falou, por quê? Ela não estava dormindo na praça, descansando, sossegadinha? O que, que ela te incomodou? Né? Sei, então, mas... tem a questão. Deixa o andarilho andar. Né? Eu acho que a gente tem que cobrar dos governantes, tem. Mas a gente tem que ver também o nosso lado enquanto cidadão. No Japão, por exemplo, na Alemanha, na França, os moradores de rua não cometem delito nenhum. Eles são educados para isso. Por quê?
Por gentileza,
porque a população
faça,
educa.
Faz a tua pergunta, por favor.
Então, a pergunta é essa. Tem algum índice de delito que esses moradores tenham praticado?
Não, nós não temos conhecimento.
Está sem som aí.
Eles só querem ficar ali bebendo. Eles romperam os vínculos familiares. Dentro de casa eles não podem beber, então eles vão para a praça e ficam bebendo. Mas não tem nenhum delito. Não tem nada que a gente possa falar, olha, eles fizeram isso ou aquilo.
Então, a gente, só uma colocação, vereadora, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque eu sou terapeuta ocupacional. No século passado, na época do tratamento moral, o que, que a sociedade repressiva fazia? Pegava todo mundo e internava. O manicômio, loucos, se dizamos, a palavra que usavam no século passado para as pessoas que sofrem, que têm um sofrimento psíquico, nada mais, nada menos que isso, eram colocados junto com os moradores de rua, com os marginalizados. Então, acho assim oportuno que numa cidade pequena, com Piedade, toda a população pode agir em prol a essa nova demanda que está surgindo no município, que não é diferente da realidade de nenhum outro município, e que nós pensamos nisso enquanto cidadãos. O que a gente puder ajudar, tiver ao nosso alcance, a gente ajuda. E agradecer a todos os colaboradores, às ONGs, aos pastores, às igrejas, em tudo, tá? Obrigada.
É só um minutinho, doutor, eu tinha pedido uma parte, eu passei a palavra à população. Só um minuto, por gentileza. Por favor, doutor. Faça sua pergunta.
A secretária Roseli, em 30 de 1 de 2017, foi nomeado, através da portaria 21050/2017, uma avaliação de viabilidade técnica de instalação de albergues assistenciais no município. Está funcionando?
Eu portaria
21050/2017, 30 de 1 de 2017. Foi nomeado avaliação e viabilidade técnica de instalação de albergues assistenciais de longa em Piedade.
É do... Foi o promotor que nos indicou o albergue do pastor Joe Wilson, né, o albergue Jesus Cristo Socorre os Aflitos, porque na época o albergue ele estava em condições insalubres e a promotoria mesmo, ele não admitia mais que a gente continuasse com aquele albergue. Então ele nos indicou o albergue Jesus Cristo Socorre os Aflitos para nos auxiliar. É isso.
É isso que está essa portaria, então é isso que eu gostaria de saber. Uma outra coisa, colocou em dúvida a informação da prefeitura. A minha dúvida, secretária, se reduz ao custo das pessoas que vão lá. Nós tivemos com o vereador Alex na Missão Filadélfia, normalmente tem 12, chega até 20 às vezes, segundo que nos informaram a diretoria, e a prefeitura passa para eles a média de 4.600, né? 4.900. Alguns pagam. Alguns que estão internos pagam. A minha preocupação foi se coloca essa pessoa, não paga e às vezes não acompanha essa pessoa que está lá dentro. Tira-se da rua, coloca-se lá e esquece. Esse foi que eu questionei, o acompanhamento.
Não, não, elas não são esquecidas, tanto é que José Rubens está aí, né? Todos os meses nós acompanhamos, nós temos uma comissão de avaliação e monitoramento que visita as entidades, e assim, se eles precisarem de ajuda no CAPS, no CREAS, no CRAS, eles estão sempre ali presentes, e também todos os meses o Fundo Social ele distribui 2 cestas básicas para cada interno.
Correto. É porque, segundo as informações da senhora, só de conta de luz, ela chega a pagar de R$ 1.200 a R$ 1.500, às vezes, por mês. Então, é isso que é a preocupação, muito pouco dinheiro.
Não, realmente, agora nós vamos aplicar um marco regulatório e vamos acertar esses valores, com certeza.
Senhora, agora tem a palavra, por favor.
Boa noite.
Boa noite.
Bom, em primeiro lugar, eu sempre fui funcionária pública e municipal. Se eu saísse antes do meu serviço, descontavam o meu salário, né? Então, está complicado o negócio. Outra coisa, boa noite, obrigado pela presença. Eu vou tentar ser bem rápida. Se eu vejo duas crianças se afogando, então eu e mais um companheiro, ele retira uma criança, eu retiro uma. Se eu vejo três... Eu retiro uma, ela retira uma, aquilo lá se afoga. Daqui a pouco vem quatro. Eu continuo retirando essas crianças ou eu vou procurar a fonte? Tudo isso é para te perguntar o seguinte.
Vocês estão me falando aqui das pessoas que vêm como moradores de ruas já prontas. E o que a cidade está fazendo para não tornar os nossos habitantes moradores de rua? Porque, assim, vai ser problema para mais tarde. A nossa situação econômica não é favorável para ninguém. Então, se nós estamos entrando no mês 4, nós temos 120, 240, provavelmente teremos em torno de 360 se seguir essa reta. São 360 pessoas que vocês vão ter que dar conta.
Eu não entendi.
Você me falou, eu marquei ali que vocês já atenderam esse ano 120 pessoas.
Isto, 120.
120, nós 120 estamos no mês 4.
Não, são 120 com passagens. Nós damos passagens para um migrante, aquela pessoa que vai de cidade em cidade.
Não, eu entendi, até aí eu entendi, que são pessoas que não têm residência fixa, elas entram aqui e elas vão embora. Só que a nossa cidade também pode produzir esse imigrante. Você não concorda? Mas, que...
Se você
a pegar... minha pergunta é, como prevenir para que os nossos moradores de Piedade não façam parte dessa linha dos migrantes?
Olha, o que, que nós estamos fazendo? Se você pegar os números de 2016, de novembro de 2016, nós tínhamos 30 moradores de rua. Se você pegar hoje, nós temos 10 na cidade. O que foi feito nesse período? Foi restabelecido o vínculo familiar, foi criado situações para eles voltarem a trabalhar. Um casal que morava no abrigo, eles se casaram, estão empregados, estão fazendo parte do programa Renda Cidadã. Quer dizer, de cada um deles, nós sabemos a história e nós estamos acompanhando, sim. Nós estamos indo atrás para saber como eles estão.
Tá, desculpa, não é essa. Acho que nós não estamos chegando num denominador comum. O que eu estou perguntando é, o que a assistência social pode fazer para prevenir, para que os moradores de Piedade não se tornem futuros moradores de rua. Isso. Obrigada pela ajuda. Porque vocês estão dando assistência ao que está pronto, mas nós temos que prevenir aquilo que ainda não está pronto. E quanto desemprego nós temos nessa cidade? Quanta gente está pedindo comida? Eu moro no centro e eu vejo. Porque está desempregada. Essas pessoas, fatalmente, se não conseguirem um emprego, não conseguirem a dignidade humana, elas se tornarão moradores de rua. Era isso. Obrigada.
Ah, tá. Realmente, a crise ela não é de Piedade, ela é no geral. E o que, que a secretaria está fazendo? O que, que a secretaria está disponibilizando? Nós temos cursos profissionalizantes, as crianças, nós estamos envolvendo elas com esportes para que saiam das ruas e não fiquem no campo da droga. Então, não temos muito o que fazer em termos de conseguir emprego, mas nós estamos capacitando essas pessoas.
Por favor. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou Rubens, eu represento a Missão Filadélfia, sou o primeiro secretário lá. E estou aqui para agradecer a essa Casa de Leis, a muitos vereadores aqui que já são nossos parceiros há muito tempo. A Xuca, por exemplo, há mais de 20 anos ela acompanha o nosso trabalho. E outros vereadores, se eu citar nome aqui, eu vou até ser indelicado, mas eu posso citar o Camarão, com todo respeito, falando por apelido, o professor, o irmão Alex, enfim. Fazer assistência social é uma coisa. Assistencialismo é outra. Nós temos como exemplo duas políticas públicas de direito, que é as suas e o SUS. O SUS é a rica. E as suas é a pobre. Só que tudo acaba no suas. Tudo acaba no social. Então, veja bem, tanto esta Casa de Lei tem nos servido muito, como a assistência social tem nos servido e muito também. Tem nos assistido, tem nos dado a condição de continuar a trabalhar. Porque uma coisa tem que ser vista e tem que ser observada.
O usuário dessas políticas, ele vai lá na prima rica e ele precisa de uma prótese, ele precisa de um sapato com palmilha, o SUS não vai dar. Quem vai dar é o social. Então, essas políticas de direito, enquanto elas não falarem a mesma linguagem, elas não estiverem focadas no problema social de uma forma geral, que é um problema de altíssima complexidade,
senhor Rubens,
não vai acontecer. A política social no Brasil, infelizmente,
por gentileza, tá cada uma no seu cafufo. Só elabora a pergunta, por favor.
Sim, existem projetos. Porém, esses projetos, para serem executados, tem que haver união. O que eu quero perguntar aqui, o que esta Casa de Lei tem a apresentar como projeto para que se viabilize a assistência social no município?
A pergunta
tem que ser feita para a secretária, para ela, quem concorre à reunião,
para que possa responder
pergunta
a população,
Dona Roseli.
Senhores. Então, por gentileza, você pode fazer a pergunta para a Dona Roseli, e ela vai estar...
Não, a minha pergunta é generalizada. O que esta Casa de Leis tem como projetos ou visão para ampliação, adequação e execução de projetos sociais no município?
Posso responder, doutor? Infelizmente, não. Eu explico por quê. Que nós não podemos impor dinheiro para a prefeitura. O município, a Câmara não tem esse poder de dizer a entidade tal vai receber tal. Vem ter que vir do prefeito municipal, através do trabalho da assistente social, da secretária que está explicando, ela que tem que explicar para nós, pro senhor, não para nós. Vindo aqui, nós aprovaremos. A Câmara está disposta a aprovar tudo que vir, mas nós não podemos impor um gasto ao município, qualquer órgão público, tanto a Câmara, os deputados, Assembleia Legislativa, não impor para os governos. Não pode. Isso aí é inconstitucional.
Mas veja bem, a pergunta... Houve
só um momento, senhor.
Um desviozinho.
Um momento. Cada vereador, ele não pode fazer nenhum projeto que venha criar ônus para a prefeitura. É o que o doutor Daniel está querendo explicar. Tudo que o executivo mandar, que for ajuda para as entidades, a gente vai aprovar. Agora, nós não podemos fazer, eu não posso fazer um projeto beneficiando que gere despesa para o executivo. Isso que eu estou querendo explicar.
Eu sei muito bem que isso aqui é uma casa de leis. Para aprovar leis, para criar leis. E isso tem que vir de fora. Os membros do poder público, ele pode apresentar um projeto. Mas por que muitas vezes se apresenta um projeto e essa casa de lei demora tanto tempo para ser aprovado? Esta é a questão.
Eu gostaria...
Que andar de mãos dadas.
Senhor Rubens, olha, estamos com um tempo curto. Se eu quiser fazer uma pergunta para a secretária, que é o objetivo dessa reunião, é fazer interrogar e tirar esclarecimento.
Ok, então eu não vou fazer uma pergunta, eu vou propor à secretária. Nós temos espaço suficiente para construir um abrigo, só que nós não temos verba, não temos disponibilidade para construção, mas para pelo menos o zelo com esses moradores de rua, que a gente sabe que a Xuca colocou muito bem, é muito difícil esse trabalho. Eu coloco à sua disposição o nosso espaço. Se quiser usar, esteja à vontade.
Obrigada.
E eu agradeço também a essa Casa de Lei, que tanto tem nos ajudado. Não estou aqui criticando, não estou apontando, não estou fazendo nenhuma prerrogativa que não seja favorável à melhoria da assistência social no município de Piedade. Muito obrigado.
Obrigado, obrigado, senhor. Eu gostaria de pedir, gente, para que tem bastante gente para falar, que seja sucinto, que elabore a pergunta e faça a pergunta objetiva e para que a gente possa ter uma resposta para todo mundo. Tá bom? Muito obrigado. Por favor.
Uma boa noite a todos, doutora Roseli, Alex, né, os amigos aqui presentes. Eu, como ex-morador de rua, eu acho que eu não poderia te falar algo a respeito de morador de rua. Eu fui mendigo de rua, acho que no pior lugar do Brasil, ali na Cracolândia, em São Paulo. Hoje nós conhecemos como Cracolândia. Mas na minha época era chamada Boca do Lixo, e eu morei ali. E um grupinho passou lá com a sopa e me resgatou, e eu mudei de vida numa casa de recuperação em Ibiúna. Vim para cá, para Piedade, e fundei esse trabalho na Light, que já existe há 18 anos, e lá é voltado para morador de rua. Como eu morei na rua, o nosso alvo sempre foi atingir os moradores de rua. O morador de rua, na minha visão, há 18 anos, nós temos, assim, que nem eu vi o pessoal falando, mas se fosse para a gente lotar esse lugar de ex-moradores de rua que hoje são casados, pai de família, com filho, não só eu, mas cada um que dirige um trabalho desse, né, porque tem dado certo. Mas é complicado, porque a gente faz um trabalho na quinta-feira com hot dog e suco, e no sábado a gente entrega a sopa. A gente não tem a intenção de alimentá-los, mas é um jeito de chegar até eles como amigo, como ser humano, para ganhar a confiança deles, mas no propósito de resgatá-los. Quando eu era morador de rua, a coisa que eu mais amava na minha vida era a minha mãe, meus irmãos e a minha filha, né? Eu tinha um amor muito grande por eles. Minha mãe ia na rua me ver, tentar me tirar da rua, e minha mãe não conseguia me tirar da rua. Então, o morador de rua, o viciado que ele está na rua, não adianta nem o amor da mãe, nem o amor do pai. Só quem sabe o que eu estou falando é quem tem algum parente, algum ente querido que teve problema com vício. Não tem como. Por mais que seja uma pessoa ali, a que teria mais poder para tirar uma pessoa da rua seria a família. Não consegue. Por quê? Eles são escravizados pelo vício, né? Então, o que a gente pode fazer, vocês podem ter certeza, vereadores, que a gente está fazendo para procurar resgatar esse povo da rua, né? Então, a gente precisa da ajuda de vocês. Nesses 18 anos, nós nunca tivemos uma gestão, na minha visão, como essa, porque, na minha visão, eu nunca vi, eles não trabalham assim com lado técnico, com lado profissional. Eles trabalham com o lado humano. Porque se tivesse que criticar a doutora Roseli, o Rodrigo e a equipe, com certeza eu criticaria. Mas o que eu tenho visto neles é um lado humano, né? Então a gente conta com a ajuda de vocês. Se tiver alguma... Eu tenho feito de tudo, eu converso, eu abraço eles tudo fedendo, né? Abraço, encosto a cabeça na cabeça deles, mas é difícil. A gente fala, se ele não quer mudar, fala, eu também era assim, minha vida mudou, eu sou casado, tenho esposas, você também pode mudar, eu não sou melhor do que você, mas o maldito vício escraviza eles. Então, que Deus abençoe a todos, né, e amém. A gente conta com a ajuda de vocês.
Oi, boa noite. Meu nome é Rosane e eu sou moradora de Piedade desde agosto do ano passado, são poucos meses. Meu marido é farmacêutico e master coach, eu sou médica e master coach. Eu conheci o CREAS na pessoa da Mazé, que já saiu, antes de me mudar para cá, porque nós compramos uma chácara e moramos lá no Siriaco. E eu vi o trabalho voluntário e também participei, antes inclusive dessa mudança de gestão, antes de conhecer a senhora. E é um prazer estar aqui hoje, porque nós temos todo um conteúdo à disposição de temas motivacionais, tanto para capacitação profissional, a parte de business voltado para negócios e empreendedorismo, quanto para a parte social, que é a parte motivacional humana, vida. E estou à disposição de vocês. E é bom ter vindo aqui, porque, como não conheço ninguém, sou nova, somos novos, eu gostaria de convidá-los a conhecer a nossa chácara, porque nós temos uma sala de aula, e nós temos feito palestras voluntárias com pouquíssima adesão, talvez por nós não sermos conhecidos aqui, né? Outra coisa, sugeri que se crie uma equipe multidisciplinar, porque eu entendo todo esse lado social, porém alcoolismo e dependência química é um problema médico. Então, eu estou falando como profissional também. Talvez colocar algum protocolo de atendimento ao etilista e ao dependente químico. Não sei se isso, até minha pergunta é essa, será que já foi pensado nesse aspecto clínico? E buscar a ajuda de uma equipe multidisciplinar, não só da assistente social.
Por favor. Pode fazer o questionamento da senhora.
Então, essa é a pergunta. Será que não é interessante formar uma equipe multidisciplinar e se instalar protocolos de tratamento de dependentes junto com o trabalho de assistência social, que eu vim aqui defender hoje porque eu sei que é fantástico?
Doutora Rosane, obrigada pela sua presença aqui. E nós temos, sim, nós temos o CAPES aqui em Piedade, que faz esse trabalho. Lá eles têm assistência social, têm o psicólogo, o psiquiatra, que dá todo o atendimento médico junto com o CREAS, né? Então, hoje, nós temos, sim, essa equipe multidisciplinar. O nosso maior problema é a adesão das pessoas, do viciado, né? Ele não consegue aderir ao tratamento.
Bom, eu coloco a nossa chácara, nosso espaço de aula à disposição, e a parte médica, apesar de eu não atender adulto, mas coloco à disposição para ajudar também.
Tá? Eu agradeço muito e vamos usar, pode ficar tranquila, viu? Obrigada.
Eu gostaria de colocar para vocês, assim, nós temos horário, né? 8:55, eu gostaria que fosse sucinta e que nós vamos nos ater a pergunta direcionada ao morador de rua. Foi o tema da reunião que foi solicitada para nós. Então, eu gostaria que nós não desviássemos a conversa, que nós vamos passar do horário, tem mais gente que vai falar, tem mais população. Então, por favor, pode falar.
Obrigada pela permissão. Boa noite a todos os nossos representantes que estão aqui presentes. Boa noite à senhora secretária. Bom, é muito triste você ver um morador de rua na situação que ele se encontra, independente de ser aqui em Piedade, sem Sorocaba, sem Ibiúna, em qualquer outra cidade. É uma situação lamentável, porque a coisa mais difícil para o ser humano é perder a sua dignidade. Quando você perde a dignidade, você perde tudo. Aí você se afunda numa depressão, você se entrega às drogas, fica numa situação muito lastimável. Eu entendo a situação da secretária, eu sei que não deve ser fácil o trabalho dela, e eu admiro. Porém, é uma situação difícil, é lamentável você ver um morador de rua. Incomoda, não incomoda? E você vê a sua cidade cheia de lixo, não incomoda? A minha pergunta é essa, por favor.
Moça, olha, eu gostaria que você, se tivesse, quer fazer a pergunta sobre o morador de rua, pode fazer uma pergunta, por gentileza, mas não vamos...
Eu quero que todos os nossos representantes que estão aqui presentes...
Não vamos desviar o tema, não, por favor.
Eu não estou desviando o tema, eu estou juntando.
Assim.
Tá? Eu quero que todos os nossos representantes que estão aqui presentes leiam isso, por favor.
Ok. Tá bom.
Só isso que eu estou pedindo.
Tá bom.
Que eles enxerguem. Porque da mesma forma que nós nos incomodamos ao ver um morador na rua, nós nos incomodamos ao ver a nossa querida cidade suja.
Eu só gostaria que você entendesse que a reunião foi para essa finalidade. Tá bom? Então, por favor, gente,
eu
olha...
Eu entendo a sua colocação.
Eu gostaria de agradecer...
Eu já fiz o que eu queria, eu só quero que, que os nossos representantes leiam.
Tá bom.
Tá certo? Boa noite, muito obrigada.
Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à secretária, doutora Roseli, pela presença, pelos esclarecimentos. Ney, por favor. Ney, por favor, pode falar.
Boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Ney Viola, sou presidente da Associação Voz do Morro, da Vila Bom Pastor.
Isso é para mim, dois tamborão vieram para prender eu, com 63 anos de idade. E eu sou uma pessoa honesta, nasci em Piedade, criei em Piedade, minha mãe e meu pai. Eu acho que isso daí é uma vergonha para a gente.
Como que é o nome da senhora?
Hã?
O nome da senhora?
Anésia Ferreira de Campos.
Dona Anésia, por favor, procura o CREAS amanhã. Nós estamos credenciando todos os catadores de lixo, de reciclável. Por favor, procura a Maria José no CREAS amanhã, tá bom?
porque faz 7 anos que cortaram minha aposentadoria, eu com um monte de bico de papagaio, artrose na coluna, sou uma pessoa doente, e nunca fui na assistência social pedir uma lata de leite para os meus filhos. Criei eles sozinho, honesto.
Mas procure a gente amanhã, nós vamos ajudar a senhora, sim, com certeza.
Tá, eu bom? Achei que é uma vergonha. Para quem é honesto, tem vergonha na cara fazer uma coisa dessa. Fui parar na Santa Casa, na UTI, tudo aí. Ficar na emergência lá, quase por morta. Meu filho que socorreu, eu tudo.
Mas procure que nós estamos cadastrando, tá bom?
Tá bom, obrigada. Obrigada. Viu?
O Ney, a palavra.
Boa noite de novo. Então, sou o Ney Viola, eu sou presidente da Associação Voz do Morro, que realiza os trabalhos na Vila Bom Pastor. Já vou fazer a pergunta. Primeira coisa, doutora Roseli, quero dar os parabéns para a senhora, porque na outra gestão, com todo o respeito à secretária social, uma das piores gestões que já teve. A gente, na associação, não tivemos nada. Nada, 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 eu falo isso e repito várias vezes. E o atendimento horrível, tá certo? Verdade, na minha opinião, a senhora nem deveria estar aqui hoje, respondendo praticamente nada. Eu respeito a senhora porque uma coisa que a senhora tem de sobra é boa vontade. Tivemos várias conversas já. A senhora quer fazer, quer fazer, quer fazer, quer fazer, quer fazer, assim como a gente quer fazer lá em cima. Mas as limitações são muito grandes, né? Então acho que você devia trazer o prefeito aqui e cobrar ele para dar mais estrutura para ela trabalhar, tá? A gente teve várias conversas, a gente quer fazer lá. Estamos trabalhando na Vila Moraes, a gente quer fazer em outro bairro, em outro, mas dá para fazer? Não dá. Porque o recurso vai até aqui, certo? Essa coisa do morador de rua, hoje é uma rapaziada que está aí, mas já foi outra e vai ser outra, que já foram crianças, entendeu? Então, acho que isso tem que ser tratado lá atrás já. Tem que dar mais apoio para a criançada. Aqui tem pessoas que trabalham com crianças, já trabalhei junto com muito amor. Tem que ser tratado lá atrás, para que as crianças não virem moradores de rua, entendeu? Ao longo dos anos que eu trabalho com a molecada aí, daqui da Câmara dos Vereadores, não chegou nada para mim. Nunca, não digo dessa câmera, todas. Nunca chegou nada. Nunca chegou. Ô Ney, tá precisando de alguma coisa aí? Vamos correr com o prefeito pra gente ajudar. Não chegou nada. Então, tem que ser tratado as crianças para que elas não virem moradores de rua. Porque se for analisar bem, esse não é o maior problema de Piedade, moradores de rua. Não tem muita gente assim. A maioria nem mora na rua. Temos problema no Bom Pastor que a gente brinca lá, sem a maldade, que algumas pessoas têm senha lá. Aquele pessoal que fica na quadra ali bebendo o dia todo. Esse último que morreu aqui, o Abdias, um cara talentosíssimo, era do Bom Pastor, não era morador de rua, era do Bom Pastor. Entendeu? Vai morrer mais gente lá em cima, ou vai morrer lá, ou então eles vão descer aqui na praça e vão morrer aqui, porque nada é feito, tá? Doutora Roseli sozinha não vai fazer acontecer, não. Não tem como. Acho que isso é um trabalho de todo mundo junto. Então, a minha pergunta para a senhora, o que o pessoal da Câmara dos Vereadores pode fazer para ajudar a senhora a cobrar o prefeito para ter mais estrutura, que o pessoal aqui pode fazer. Obrigado, gente.
Então, Ney, obrigada pelos elogios, agradeço muito. O trabalho que a gente faz é assim, com muita dedicação e muito empenho mesmo. Nós temos, Ney, limitações de verba que não é a prefeitura que impõe, é o próprio Tribunal de Contas. Então, muitas vezes, a gente não consegue fazer coisas, não porque o prefeito não tenha vontade, ele tem. Você conhece a doutora Mercedes como uma primeira-dama, ela é super empenhada nisso, mas o que nós temos é um Tribunal de Contas atrás da gente que impede a gente de fazer. Né, que nos obriga a limitar os gastos. Mas obrigada pelo...
Convido o vereador Charles Guimarães para que faça uso da palavra, por favor.
Primeiramente aqui, uma boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui o presidente, cumprimentar aqui os vereadores, vereadora, secretária aqui presente. Esse problema nós temos em Biúna também, viu? Só para vocês saberem. Também temos o problema lá dessas pessoas que ficam na praça, mas graças a Deus nós temos lá os pastores, temos também a assistência social que trabalha arduamente lá, né, para que essas pessoas que têm, é uma doença, né, que não é fácil, é uma luta para eles aí, para sobreviver, sair dessa vida, né. E eu queria falar que eu sou vereador do terceiro mandato em Biúna, né? Vim aqui hoje na casa para a gente falar um pouco. Essa semana começa o congresso lá em Santos, né? Congresso do ano passado, graças a Deus, conseguimos a início da duplicação da Bungiro Nacal, que vai chegar até Ibiúna, né? Que além de beneficiar Ibiúna, vai beneficiar Piedade, Pilar, Tapiraí, o escoamento, né? O crescimento das nossas cidades, né? Então vim aqui para convidar vocês, vereadores, para que a gente faça uma união e vamos cobrar o governo do estado para essa terceira faixa de Ibiúna até Piedade, para que a nossa cidade possa crescer, desenvolver, ter mais emprego, né? Para que as cidades aqui venham a crescer e desenvolver com as empresas, né? E também não podemos deixar de falar com o escoamento dos agricultores, muitos agricultores, amigos nossos, que morrem nessa via aí, né? Muitas pessoas queridas que a gente perde aí levando a nossa verdura, os nossos legumes para o nosso SEASA, né? Então está aqui. Quero aqui parabenizar a secretária, o presidente pelo trabalho. Legal abrir para a população assim, né? A população participando é interessante, né? Eu sou de Biúna, mas tenho propriedade aqui em Piedade, né? Sou proprietário daquele prédio onde que vocês ali, onde era o verde ali, aquele prédio é da nossa empresa, né? Sou dono da Anjos Material de Construção, que está atrás da Igreja da Matriz, lá em Biúna, né? E também, se a assistência social precisar de alguma coisa, estamos lá abertos, né? Outro dia recebi da assistência social aqui um pedido de doação de portas, né? Então, a gente está lá também de portas abertas para Piedade. A gente tem aí algumas propriedades aqui, não somos ricos, mas temos algumas propriedades em Piedade. Além que está aí a minha sogra, que muitos conhecem, né? Dona Lúcia Taniguchi, né? Minha esposa daqui, Luciana, minha cunhada. Então, nós temos um vínculo muito grande aqui em Piedade. Quase todo final de semana estamos aqui comendo um macarrãozinho da sogra, né? Então, é isso aí. Eu queria agradecer ao presidente pela oportunidade de abrir a palavra aqui. Também aqui o meu presidente do partido, queria agradecer aqui que me acompanhou, Antônio Carlos, que também foi presidente da Câmara de Ibiúna, né? Alan, meu assessor, que sempre me acompanha, né? Então é isso, gente. Quero aí, depois que a gente terminar aqui a reunião, para a gente ter uma conversinha aí, para a gente, vamos aí cobrar do governador para que essa terceira faixa saia o mais rápido possível aí, para que Piedade também desenvolva junto com Ibiúna, né? Obrigado pela palavra e boa noite a todos.
Obrigado a presença do pessoal de Ibiúna, né? Convidada, está sempre presente aqui. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra para a Roseli, que ela gostaria de fazer agradecimentos finais.
Eu queria imenso agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o nosso trabalho. Me desculpe se eu fui arredia, mas é que quando a gente se sente ofendido, a gente quer se defender. Eu vi a indignação de vocês quando falaram que os projetos não são aprovados na hora. Todo mundo, eu também me senti assim. A hora que eu li, a hora que eu ouvi a reportagem, eu me senti como vocês se sentiram agora há pouco. Impossível isso. Então, eu fiz questão de vir aqui e prestar esse esclarecimento, porque realmente nós temos um trabalho sério na secretaria e a gente quer dar o nosso melhor. Obrigado a todos, boa noite.
Bom, quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado.
desculpem alguma coisa. Essa casa está sempre de portas abertas para a população, para todos. Estamos aqui sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigado, boa noite.